Hoje o programa Brasil Rural volta a falar sobre a Amazônia. Claro que a grande parte desse território amazônico, da floresta, está em território brasileiro, mas também nós temos a Amazônia peruana e a Amazônia colombiana. Aliás, nós temos a Rádio Nacional em Tabatinga, lá na Tríplice Fronteira, que fala exatamente aí para esses, né, para essas populações todas. E muitas vezes é necessário que a gente pense em projetos que levem em consideração isso. Tem um projeto chamado Cacau Sustentável da Amazônia, que cria essa oportunidade de uma ação conjunta entre Brasil, Colômbia e Peru. Para falar sobre esse assunto, está ao telefone a Andrea Werneburg. Ela é coordenadora regional da TFA para a América Latina. Andrea, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
Bom, primeiro explique, por favor, o que é a TFA.
Bom, TFA é uma aliança público-privada que promove acordos e políticas e toda uma discussão ao redor do desmatamento zero e da redução do desmatamento atrelado à cadeia de commodities, como o cacau, como a soja, o gado e o óleo de palma.
Uhum.
Isso principalmente numa relação entre países, né, que são países produtores aqui na região da América Latina, da África, da Ásia, e os países compradores, como China, como a União Europeia, os países da União Europeia.
A gente olhando para a história da exploração do cacau, a gente sabe que ele é originário desta região. Depois houve aquele momento histórico em que ele foi para a Bahia, teve o auge do cacau na Bahia, depois vem também o episódio da vassoura de bruxa, né, que acabou com a produção por lá e que aos poucos ela vem se recuperando historicamente também. Hoje, como se distribui essa produção? Qual a importância da região amazônica ainda na produção de cacau?
Exato. Bom, a Bahia ainda assim continua sendo um estado protagonista na produção do cacau, mas a região amazônica tem propriedades, tem formas de manejo que são muito interessantes para a cadeia e para a construção ali de todo um pacote de benefício social e ambiental, vamos dizer assim, né? O estado do Pará, hoje em dia, é o principal produtor dentre os estados da Amazônia, do Brasil, e justamente, né, a partir dessa perspectiva do cacau, que pode ser um pacote de ferramenta social e ambiental para a região, para você ter um fluxo, você ter uma potencialização econômica daquela região usando a floresta e não estendendo áreas, né, e não destruindo floresta, que o TFA se propõe a fazer esse projeto coletivo. Então, o cacau na região amazônica ele é uma ferramenta de insumo econômico a partir de uma perspectiva de sustentabilidade, né, com benefícios sociais e ambientais.
Fazendo uma correção do que eu disse aqui, né? Quando eu me expressei dizendo que a vassoura de bruxa acabou com o cacau na Bahia, na verdade, assim, não acabou, né? Quase. Mas com muita pesquisa, em manejo, variedade, etc., a produção veio crescendo, né? Novamente. Pois fim naquele ciclo áureo do cacau, né? Muito retratado na nossa literatura, inclusive, e tal. Agora, de que forma esse projeto, né, vai, de alguma forma, alinhavar aí contatos entre Colômbia e Peru também?
Esse projeto é muito interessante, né, porque a gente cria essa perspectiva regional. A Amazônia, como você bem colocou ali no início, né, ela está em sua maioria no Brasil, no território brasileiro, mas temos nossos países vizinhos aqui, que também, né, tem essa estratégia e tem a intenção de construção de uma cadeia mais responsável. Assim, então, esse projeto ele visa a gente criar uma marca, né, a gente criar um mercado específico para o cacau latino-americano, para o cacau de origem amazônica sustentável. O Peru é um dos grandes protagonistas da produção de cacau no mundo. A Colômbia tem esse mercado e essa intenção do crescimento, né, desse market share de cacau. E o que a gente está falando é um cacau, não é um cacau commodity, não é aquele cacau sem, né, grandes propriedades, um cacau fino, um cacau com qualidades excepcionais. Como você bem colocou ali no início também, o cacau ele é nativo da região. Então, nós temos propriedades chamadas organolépticas, diferentes, diferenciadas. Né? A gente está criando um novo produto, uma nova marca. Agora, ainda mais com a atenção, né, do mundo todo voltada para a Amazônia, a gente tem uma marca de um cacau amazônico, é uma oportunidade muito grande. Trabalhar em conjunto potencializa, né?
Então, eu ia perguntar isso, por exemplo, se eu for comprar um chocolate, tem como saber se eu queria de cacau da Amazônia? A cadeia está organizada para esse rastreamento, para esse selo de identificação?
É justamente nessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Algumas empresas têm suas próprias políticas, seus próprios sistemas de rastreabilidade, ou tem marcas, né, que falam da origem do cacau, mas atualmente o cacau amazônico e dessa perspectiva regional é a intenção de um trabalho do TFA. Então, esperamos que em breve tenhamos essa marca, sim.
Para o ouvinte entender a diferença de você produzir commodity e produzir um produto com mais qualidade, a gente pode falar do café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas em qualidade a gente perde para o café da Colômbia, né? Que é conhecido no mundo todo pela sua qualidade. Porque é um processo completamente diferente, né? De colheita, grão a grão, seleção, o modo de produzir café em áreas sombreadas, né? Misturada a produção junto com a floresta, é um outro esquema completamente diferente desse nosso aqui no Brasil, né? Eu acho que o cacau a gente poderia entender também olhando dessa forma, né? O modo de produzir muda bastante a qualidade final também, né, André?
Exatamente. Inclusive, né, o próprio cacau destaco, como você também falou, o manejo é muito importante, mas o pós-colheita para o cacau também é muito importante para essa qualidade, né? Então, tem um processo ali de tal de fermentação da semente, né? Então, toda a estrutura de pós-colheita influencia muito nessa qualidade.
Certo. Agora, como que é a prática desse projeto aí do TFA entre esses produtores, essa região que extrapola a fronteira do Brasil? A ideia é se comunicar mais, trabalharem na mesma linha. Como que é isso na prática?
Nós temos três eixos principais, né? A gente tá construindo primeiro um lastro para técnico, dizer assim, o que é o sustentável. Então, nós temos a perspectiva, né, de ter uma linha de base, um atributo mínimo, né? É como um standard, vamos dizer assim, né, de certificação, mas não tendo uma certificação de terceira parte. Então, coletando dados de mercado, dados de processamento, tudo que vai dar um lastro para essa palavra sustentável. No outro momento, a gente também está integrando, né? Estamos conversando com uma série de atores, atores-chave da região, dos países, no caso, para a construção de um plano conjunto, um plano comum. Então, o que é necessário para o Brasil atingir esses mercados internacionais? Quais são os gargalos de mercado, gargalos da cadeia? Quais são as oportunidades? Então, ao momento, né, de tantos diálogos que estamos fazendo nacionais e regionais, ao final nós teremos um plano conjunto de investimento e de recomendações de políticas públicas para cada um dos países e numa perspectiva regional. E a ideia é que ao final, né, desse processo, de todas essas discussões, a gente consiga captar, a gente consiga atrair financiamento, investidores que enxerguem, né, todo esse potencial do cacau latino-americano e dessa marca, e a gente atrai recursos para a região para potencializar essa cadeia.
Certo. Há uma estimativa de quanto que esse segmento movimenta por ano?
Existem alguns números, alguns números. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não, o cacau ele não atinge, né, todo o seu potencial. Então, temos cerca de 158 mil famílias, apesar de ser muito impactante, né, em termos sociais. Os números aqui do Brasil e da região ainda não são tão protagonistas. Né? No Peru, a cadeia, ela é, dentre os três países, ela é a mais considerável.
No Peru.
Nesse sentido. Eu não vou saber te falar os valores agora de cabeça.
Agora, no Brasil, esses produtores são organizados, como por exemplo, para vocês coar esse cacau, já existe uma cadeia bem estruturada, por exemplo, certamente você tem ali os chamados atravessadores, né? Aqueles que compram esse cacau, que vão repassar isso para a indústria, talvez exportar, né? Isso está bem consolidado ou cada produtor hoje tem que correr atrás de dar conta de vender o seu produto?
Assim como você bem colocou, né? Aqui no Brasil nós temos os três principais traders, moageiros, mais falando. São três grandes indústrias que ficam situadas na Bahia. Todo o processamento ele é feito ali na região de Ilhéus, na Bahia. Então, temos todas as famílias pulverizadas, elas são, sim, organizadas em algumas associações, algumas cooperativas, mas em grande parte, alguns atravessadores, as cooperativas vendem para essas moageiras, né, para esse processamento secundário. Existem algumas outras cooperativas que já estão organizadas, têm sua própria governança e que acabam vendendo seu cacau chamado, né, o bean to barro, do grão a barro, que é esse cacau mais artesanal, é um cacau com outro tipo de propriedade, né? Ele acaba não indo para essa rota da indústria tradicional.
Muito bem, eu quero agradecer pela sua participação com a gente aqui, contando um pouquinho dessa experiência aqui na Rádio Nacional, tá bom?
Obrigada a vocês, é um prazer.
Aqui no Brasil Rural eu conversei com a Andrea Werneberg, ela é coordenadora regional do TFA para a América Latina, falando sobre essa cadeia sustentável da Amazônia.